Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Quando as pessoas não têm essa autenticidade, que era o que a gente estava falando esses dias, e ter essa percepção do que é belo em si,
uhum,
né? Que não é o gordo, o magro, o cabelo branco, a estria, não. O que é belo realmente em mim, o que eu carrego de virtude, o que é bonito em mim, eu estando ou não estando velha, jovem, magra, tal, não sei o quê. Porque, óbvio, a gente vai se cuidar, a gente quer estar bonito, tá tudo bem nisso. Isso é essencial até pra você ter uma boa projeção enquanto ser humano.
Sim.
Não, não tem nada contra, pelo contrário, quem sou eu pra dizer?
Uhum.
Mas quando a gente não faz isso, a gente tá muito suscetível às informações de fora.
Uhum.
E aí, um dia é sem sobrancelha, no outro é com a sobrancelha da Nike, no outro é monocelha, daí daqui a pouco é só um risquinho. Né? Quem não tem ou não convive com uma vovó que só tem um risquinho. Porque tirava tanto a sobrancelha e agora precisa ter sobrancelha e ela tem que pintar a lápis. Né? É o que eu falo muito das maquiagens, das coisas definitivas que se fazem. Eu falo, olha,
vai passar.
Vai passar. Então, assim, ou é só cobrir uma falha, uma coisa assim, né? Que talvez faça sentido no teu desenho natural. Senão fica fazendo de lápis mesmo, porque amanhã a tendência é outra. Exemplo máximo da sobrancelha, Malu Mader. Ela sempre assumiu a sobrancelha grossa, bonita, junta dela, e essa é a autenticidade dela.
Uhum.
Mesmo quando a sobrancelha mais fininha e pontudinha e não sei o que era a tendência,
ela
nunca se rendeu a este padrão estético, porque ela sabia o que era bonito nela.
E
é
ia.
Isso que eu falo.
É.
Então, assim, a gente tem que entender que por mais tabu que seja esse assunto, ele é mais tabu ainda, porque ele vai nos levando como uma naja.
Uhum.
Como uma naja. A magreza dos anos 90, que está voltando agora, ela aleja, ela deixa a gente com a barriga toda machucada, com marca do lado, com não sei o quê. E ela tá vindo com tons de anorexia agora, de novo.
Agora tá
sinistro. Tá pior do que tinha nos anos 90. Que as pessoas chegavam a dizer que teve um show, acho que da Britney, que ela tava gorda, gente. A mulher tava sexturricada, sabe? E como gorda? Porque ela tinha uma curva.
Uhum.
Porque ela não era um retângulo.
É, não, e
porque
é
ela tinha bizarro. Bunda.
E daí você vai ver
aí
um
você olha o corpo de uma Yasmin Brunet da vida, que tem um baita de um popozão. Esses dias eu tava mostrando pro Gustavo, falei, acho que eu quero botar uma bunda. Que popozão ela tem,
ela
um popozão
tem.
Bonito. É curva. Nos anos 90 ela ia ser chamada de gorda.
Mas agora ela vai, aí até tava vendo um...
Mas você acha mesmo que ela vai mudar o corpo dela? Não vai,
ela
porque ela
não.
Sabe o que é belo
agora,
nela, entendeu?
Agora eu vou te
ela
dizer.
Nunca teve peitão, ela sempre teve bundão. E é isso que eu falo, você tem que entender o que é bonito em você, né? Você vê Ivete Sangalo, por exemplo, que já esteve em diferentes pesos, já esteve com diferentes formas,
mas
que
ela...
tá envelhecendo muito bem, obrigada, não fica se entupindo de porcaria. O que que ela faz? É, ela não entra no tabu.
É.
Xuxa. Ela pode fazer os próprios procedimentos. Ela adora fazer um procedimento. Tá tudo bem. Ela tá envelhecendo lá do jeito que ela acha bom.
Sim.
Não é do jeito
que
a Eliana acha bom. Não, é do jeito que ela acha bom.
Que a indústria manda, né?
Exatamente.
Mas isso é um negócio, né, guria? Porque o que eu vejo é o seguinte. Pós-internet ali, redes sociais, antes era moda a gente ter uma jaqueta legal, um tênis legal. Agora é o lábio preenchido. É o silicone que você põe e tira, sabe? É essa coisa. Agora, até um ano e meio atrás, o bonito era ser toda cheia de curva, bundão, peitão, toda gostosona. Agora você tem que ser um
uma tábua.
É. Exato.
Aí quando você finalmente chegar no momento tábua, você vai ter que ganhar ombros e tornozelo, só pra ficar difícil.
E aí eu fico, o que me chateia é ver quanto a gente escrava disso fica. E querendo ou não, em algum nível, por mais que, eu quebro o tabu, as pessoas se sentem mal.
E isso entra no preconceito, que é outro tabu, né?
Com
que
certeza.
É assim, não vou sair com a fulana porque ela não é bonita, ou não vou bater foto com o Beltrano porque, não, porque vai queimar meu filme. Não vou. Mas isso também entra muito na questão da maturidade, Mi.
Com certeza. Mas aquela história, assim, é na maturidade, mas assim, honestamente, qualquer pessoa, por mais madura, quando você é enxurrado de, sei lá, nem que seja um filtro bonitinho que te tira a olheira, a pessoa não consegue se suportar. E daí as pessoas ficam ali, porque eu sou horrível, porque eu sou não sei quem, que e fica. E aí essa pressão que o mundo coloca, e não só o mundo, é, né, o mundo, as relações, as pessoas vão colocando em nome disso, de você ter aí um padrão quase intocável, né? A Nossa Senhora, Nossa Senhora.
E que, na verdade, ele é falso.
Exato.
É um padrão falso. Em todos esses aspectos aqui. Não existe uma pessoa politicamente perfeita. Não existe uma religião que te torne uma pessoa, um beato imaculado. Não existe a sexualidade absolutamente, né, intocada e pura, sabe? É, não existe o dinheiro sujo. Tudo isso daqui é de uma perfeição que não existe. Entende?
Mas eu acho que esse é o grande BO da humanidade hoje em dia. É a busca por não ser mais humano.
É tipo, eu não posso dizer que eu tenho uma dívida. Senão, sabe, quer ver um negócio que me deixa enlouquecida?
Dívida,
eu acho
que as pessoas já estão até podendo dizer.
Não, mas aí se você fala assim: ai, amiga, eu não vou jantar fora hoje. Por quê? Porque eu tô meio apertada de grana. Aí no dia seguinte você comenta com a tua amiga que você comprou um sapato. Ué, você não tava apertada de grana? O que você tem a ver com minhas contas? Se pra mim é mais importante comprar um sapato do que jantar com você, é sério que você vai ficar ofendida?
Uhum.
Ou assim, puta, eu tô fodida, tô sem grana, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A que eu saiba, você comprou um curso mês passado. Oi? As pessoas, elas estão numa mania de achar que tudo a gente deve uma satisfação.
Não, que se a
porque
gente
tudo
tem...
é online, então tudo eu devo uma satisfação. Ah, então pra que ter senha no banco? Pra que ter chave na casa? Vamos ver, andar todo mundo nu, todo mundo sabe da vida de todo mundo, você limpa minha bunda, entendeu?
Uhum.
E tá tudo resolvido, porque...
É.
Né? Então essa coisa que você tava falando, é muita informação e você tem que estar sempre bonita, porque senão você não se sente bem. Também não é bem assim, é excesso de informação. De novo, a gente volta pro episódio 1. É informação demais, é muita gente querendo tomar conta da tua vida e a gente olhando demais pra vida do outro e tomando
e
isso como referência, sabe?
É. Eu acho muito isso, que tá faltando um tempo de reflexão e da importância. Você falou dessa questão do dinheiro, né? Ser um tabu. Eu acho que dívidas são um tabu, mas eu tenho achado que menos do que eu tenho dinheiro suficiente para bancar a vida que eu escolhi.
Uhum.
Isso é pior ainda.
Isso é pior. E as pessoas te olham com um olhar de tipo, como assim você tem?
Como você conseguiu? Logo você.
Por que que você comprou esse carro?
É.
Como que você tem esse computador?
Uhum.
De que jeito que você reformou tua casa? Né?
Eu acho que o ter...
Mas até... isso é da adolescência tardia.
É, mas não, eu digo que é coisa do dinheiro sujo.
Uhum.
Até foi um negócio que acho que é meio implícito pra não, as pessoas não irem atrás da abundância do dinheiro, né? De eu vou ter o dinheiro sim suficiente pra bancar o que eu quero. E daí veja que também não é assim, eu vou sair jogando meu dinheiro ao vento. É, não, eu tenho minhas prioridades. E talvez, como você falou do sapato, talvez a minha prioridade seja comprar meu sapato. E eu faço o meu jantar em casa, eu como ovo e salada.
Ou não janto.
Exato.
Porque eu também tenho a minha estética ali no tabu e eu quero emagrecer.
Exato. Então, assim, tem uma série de questões aí que eu acho que o dinheiro, ele é meio ruim ali de falar, porque é isso. E ainda mais quando ele o dinheiro traz tudo isso que a gente falou, né? De concessão da morte, ele também traz morte, mas não tá ali tão diretamente ligado à pressão estética, ao preconceito e enfim... E ele traz um negócio de status social, principalmente quando você tem ali, né? Você tem um grupo de amigos que vocês cresceram juntos, vocês se formaram juntos, vocês sempre têm a mesma... o mesmo padrão ali de vida, sei lá, alguém tem uma dívida, se alguém se destaca, essa pessoa, ela perde os amigos.
Perde. Perde. E assim... E ela perde não porque ela sai de perto, porque os amigos acham que ela não cabe mais naquele núcleo.
Que é um tabu também.
É? É.
Eu acho que o dinheiro, ele vem como tabu nesse lugar de...
O tabu nas relações, ele é muito complicado. Ele é complicado na relação interfamiliar, ele é complicado na relação conjugal, né? De você, assim, se trazer já como prioridade. Vamos falar sobre dinheiro?
Uhum.
Né? Como é que você decide, antes de casar, a tua separação de bens? Você tem que ter isso sem tabus. O que era meu, o que era teu, ou vai ser tudo nosso, ou o teu é meu, ou como é que vai ser? Nós vamos construir, não vamos construir? Sabe, porque... Óbvio que você não casa pensando em separar, mas um dia um vai morrer.
Uhum.
Então, você não pensa em separar.
Uhum.
E nós, como já nos divorciamos, sabemos que é depois que a gente se separa que a gente conhece aquela criatura. Não é?
Sim.
Então, assim, tudo isso precisa estar muito esclarecido. E o dinheiro, ele vem com uma carga muito over. Assim, parece que assim... Ai, amiga, eu sei, mas... Ai, eu não queria falar sobre isso com
mas
você.
Mas é que dinheiro acaba com a relação, inclusive.
É.
Veja o caso da própria menina Ana Hickman, que, né?
A menina. Essa menina Ana Hickman, adorei.
Ela
tem carinha de menina.
Ela tem, não, mas assim, não era um negócio que era falado. E quando ela decidiu falar, expor para o filho...
Apanhou,
porque o cara, ele acha, porque, especialmente homens hétero, top, no Brasil.
Top note, hoje aprendi essa
não,
essa expressão.
Mas homens nesse lugar, né? Esses tipos, assim, que o dinheiro compra a virilidade deles, né? Parece, compra ali...
E detalhe que ele comprava a virilidade dele com o expose dela.
Exato, né? Então é isso, assim, tipo, mas daí ele... Imagina falar pro meu filho, ser honesto com ele, que o padrão de vida vai cair. Entende? Então, assim, é um negócio que acaba com o casamento, não necessariamente nesse nível.
Uhum.
Mas, às vezes, assim, o cara ilude uma mulher que ele tem um padrão de vida quando vão lá morar junto. Não é assim. Quando chega ali, você mulher, tem lá tudo em dia, né, organizadinho... Casou, ai que lindo, não falou de dinheiro, no primeiro lugar vai dar ruim.
Ou você manda uma conta.
Uhum.
Por que você tá me mandando uma conta?
Uhum.
Ué? Mas não foi conversado? Entende? Então é isso que eu falo, tudo tem que estar conversado.
Tudo, inclusive.
Não é só o dinheiro, é a religião, é o dinheiro. Você não gosta da minha religião, tá tudo bem. Eu tenho que gostar da tua? Não tenho também.
Então pronto.
Então a gente não pratica religião dentro de casa.
É?
Né? Você vai pra tua, vou pra minha.
Não é, tá quando a gente
certo.
Tiver filho, ele que escolha. Assim que funciona. E
exato.
Acho outra coisa também importante em relações daí, conjugais. Como você gosta de passar seus natais? Porque os casais, eu vejo muito casal assim, tem o que é o fascinado por Natal, tipo aquela senhorinha que a gente postou.
Tipo a Dani,
bota nossa amiga.
Bota o papai em tudo, bota Papai Noel
em
até dentro
tudo,
do vaso
sanitário. Minha mãe é essa pessoa também, Jesus
a
amado. É a casa do Papai Noel.
Uh-huh. Nossa, você abre a torneira, sai uma barba do Papai Noel.
E tem quem não goste de Natal.
Eu.
Que fica lá meio depressivo.
Eu já tava brigando com a minha família ontem porque eles queriam fazer um amigo secreto no dia 20 de dezembro. Falei, vocês estão muito retardados. De que
então.
Mal vocês sofrem, gente? Pelo amor de Deus, é 20 de dezembro. Já comprei presente pra todo mundo. Não vou fazer amigo secreto. Não esqueça.
Adoro que ela é a pessoa organizada do Natal. Eu não sou.
Eu sou.
Eu não comprei, eu comprei pra não dizer, eu comprei.
Não, eu comprei pela internet, presentes. Inclusive fornecedores. Não me decepcionem.
Não chegaram ainda os presentes.
Chegou dois.
Ah, entendi.
E eu tenho uma família, né?
Então, mas essas questões assim de o que você faz, né? Em lugares assim que você vai. E a pessoa também pode ir. Como que isso funciona, né?
Uhum.
São coisas importantes.
Agora, eu tenho uma pergunta para você antes da gente começar a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Pode cantar nessa
pode.
Rádio?
Só pode cantar um trecinho.
É, você não paga direitos autorais?
Aham.
Uhum. Tá, então não vou mais cantar.
Só uma frase, pode.
E se alguém vem de uma maneira muito liberta, falar, por mais que você seja despida de quase todos os tabus, mas se a pessoa vem muito à vontade falar com você sobre um assunto que pra você ainda é tabu? Se for o contrário.
Curiosidade.
Você se ofende?
Não.
Você se magoa? Você reage?
Eu acho que tudo... Eu acredito muito na lei... Da ação e reação, né? Essa é a máxima, assim, que eu sempre, desde que aprendi isso na escola, eu aplico na minha vida. Então, se a pessoa vem despida de todos os tabus dela...
E você tem um tabuzão lá.
Tudo bem, mas se ela vem numa nice, numa boa... Vamos pegar um exemplo, tá? Eu vi essa cena, não foi comigo, mas eu vi essa cena. Um senhor, um idosinho, sentado, enquanto passava um bloco de carnaval. Lá no centro. Passava o bloco. O senhor estava sentado com o cachorro dele, tomando o chopp dele. Veio uma pessoa... Abaixou a bunda na cara desse senhor. Na cara do senhor. E rebolou.
Pra quê?
Plugue.
Plugue anal.
Plugue anal na cara do senhor. O senhor ficou...
Coitado, traumatizou.
Ele ficou muito brabo. Ele ficou muito brabo. E eu só vi a situação e aí eu rapidamente, eu sou a pessoa que põe panos quentes, eu fui tentar acalmar.
Jogou uma manta.
Não, ele tava... Que falta de respeito!
Mas é?
E daí já generalizou pra todos os... As pessoas, os folhões, isso.
Uhum.
E eu vou detonar vocês, porque daí era aqueles... Coronelzão de Curitiba, sabe?
Uhum.
E daí eu falei, meu senhor... Daí ele assim, mas olha aqui, eu não tenho nada contra. Eu tava sentado de boa. E o que que eu fiz?
Errado, ele não tá.
Ele não tá. E é isso que eu falo, assim. Eu não preciso ir, porque eu acho legal estar nu no carnaval, com um plugue anal maravilhoso.
Uhum.
Esfregar na cara de um senhor...
Que tá de boa sentado.
Que tá sentado sem fazer nada. Eu não preciso fazer isso. E não preciso ser o senhor também, que tem um bloco passando embaixo da minha janela, eu vou reclamar, jogar água nesse bloco. Existe esse equilíbrio.
É aquela história, né? Se tá passando, que teve a história da parada gay lá, que do nada apareceu o padre no meio da parada gay e foi começar a rezar lá. Gente, você tá no lugar errado, com o propósito errado. Se a parada gay tivesse invadido o seu templo religioso, você tinha toda a razão.
Agora você invadiu o templo
dele. Agora você invadiu o evento deles.
É.
Cada um no seu quadradinho.
É.
Agora também não precisava, como foi em Nova York, dizer nós vamos atrás das suas crianças.
Ah, não. Daí
entendeu?
Não,
então assim,
não.
Dois pesos, duas medidas.
É,
né?
Então.
Porque aí eu te digo, aí feriu um tabu meu.
Uhum. É, não, também feria um tabu meu, mas é isso que eu te digo. Se a pessoa vem muito... Daí
nos vai... dois sentidos, tá?
É,
nas duas situações feria um tabu meu.
Exato.
Que assim, eu acho bizarro a perseguição religiosa a qualquer coisa.
Eu também, assim como eu acho bizarro também a perseguição...
A imposição de gênero a crianças.
A imposição de gênero a crianças, eu acho bizarro. É muito delicado esse assunto e preciso falar sobre ele.
É, falaremos
em algum
momento.
Mas aí, respondendo bem a tua pergunta, porque já precisamos encontrar um fim, eu sou que nem essa senhora... Se a pessoa vem de boa conversar comigo, eu fico de boa. Entendeu? Até sou capaz de refletir sobre.
Uhum.
Eu vivi situações bem, assim, cheias de ênfase e tabus, assim, que eu vou entender. Vou entender ali o que é.
Uhum.
Mas, assim, se vier me atacar, é capaz de eu ficar quieta, né? Porque eu sou, eu acredito na vendetta bem fria e calculista.
É, eu já sou meio impulsiva. Eu teria, no lugar do senhor, arrancado o plug do cara e enfiado na boca, sabe? Tipo, se eu sou o senhor que tá ali sentado de boa com meus, sei lá, 80 anos.
É. Não, eu
coronel.
Sou mais do... Eu já levanto e saio. É muito difícil eu perder as estribeiras num lugar assim. A não ser... É que eu, quando perco as estribeiras, eu olho e faço assim, sério, tchau. E vou embora. Porque senão... É difícil. É,
aí, se você não tem o tabu, você faz o quê? Você levanta e rebola junto.
Aham.
Uhum. Né?
É.
Tipo, dá uma reboladinha e tá, tchau, obrigada, não vim dançar.
Uhum. Exato.
Tá.
Acho que é nesse lugar. E assim, né? É isso.
E como se proteger se for uma coisa que pega a sua ferida?
Sai de cena, cara. É o melhor lugar. Sai.
Que nem você falou hoje pra mim. Vou sair do grupo.
Aham.
Depois eu volto. Tchau.
É, exato. Saio de cena.
É,
saio.
Eu gosto de sair de cena também. Eu acho que sair de cena é sempre uma boa estratégia.
E
ela não
é...
ofende ninguém.
É, e não é ficar em silêncio eterno. Assim,
não, não,
só...
não. Não é fazer silêncio eterno. Tipo, vou sair de cena pra vomitar e já volto.
Exato.
Tá.
É isso.
E é isso.
Acabamos. A gente precisa, senão eu ficava aqui mesmo um
pouco. Eu ficava mais uma hora também.
Eu também, mas a gente não pode, infelizmente. A gente tem tempo contado. Esse foi o nosso último programa ao vivo do ano.
O próximo vocês vão ver a gente repetindo roupa no primeiro do ano que vem. Olha que tabu, não pode repetir roupa, hein?
Ah, já não é mais, eu tinha esse tabu. Não pode repetir roupa.
Agora não é mais que tem armário cápsula, né?
Exato. Obrigada, ambientalistas. Tem coisas que eu agradeço aos ambientalistas também. Enfim, minha gente, acabamos. Eu desejo um ótimo ano a todos, tá? Feliz Natal, boas festas. E
eu desejo um Natal calmo.
É. Olha como a gente evolui, né? Imagina,
evolui.
Natal antigamente era, nossa, eu vou voltar às 7 da manhã.
Eu desejo um chocotone com recheio. Porque esses dias eu peguei um chocotone que não tinha recheio.
E é isso. E aí, semana que vem, temos o nosso último programa sobre as relações transparentes. Acho que já esgotamos esse assunto.
E olha, vai ser lindo, porque a gente vai falar sobre o divino para fechar com chave de ouro, uhum. Para encerrar também, né, com um assunto que dá uma transcendida. E aí a gente vai até o céu para quê? Para chegar 2024 no misticismo, as ovelhas místicas, tudo saltitando, pulando cerca, vai ser lindo.
Vamos falar de previsões e, enfim, metas. Aguarde que o janeirão tá aí. E é isso, minha gente. Desejo aí feliz ano novo também. A gente se vê ano que vem.
Sugestões e opiniões, não se calem. Beijos.
Beijo, tchau. Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.